Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos fazer uma viagem através do universo da literatura, mas dessa vez da literatura bizarra e não falando exatamente de seu conteúdo, mas falando sobre os livros bizarros. Então essa é a segunda edição de uma série que a gente começou lá atrás, muito provavelmente acho que vocês nem lembram, que a gente falou sobre vários livros meio esquisitões, e agora a gente tem aqui uma lista de novos livros e que não vai acabar só nela, vai ter mais episódios, então fiquem de olho. Para me ajudar nisso, temos a Juliana Ponzilacqua.
Tudo bem, gente? Se esse programa fosse sobre conteúdo de livros, a gente podia falar daquele livro super estranho do início dos anos 2000, que tinha um vampiro que brilhava no sol. Aí a gente podia falar sobre ele, né? Mas vamos falar sobre os livros físicos, então esse a gente deixa pra depois.
Temos aqui também a queridíssima Ira Croft.
Olá, gente. Vocês sentem nas suas cadeiras e escutem com carinho esse podcast. A minha está aqui preparadíssima.
E hoje nós temos um convidado especialíssimo, podcast de literatura que eu acompanho, que é Os 12 Trabalhos do Escritor, que a primeira temporada terminou no ano passado e estamos aqui na expectativa da segunda temporada, mas eu vou apresentá-lo antes de qualquer coisa. A Jota, por favor, e aí?
Olá, olá pra todo mundo. Pra quem não conhece, como o Andrei falou, sou a Jota Oliveira, sou o host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor. E acho que o AJ de outras vidas, depois que eu li essa pauta, pelo menos, eu percebi que eu construía os 12 trabalhos do açougueiro, né? Porque a coisa era um pouco diferente, né, do que tá rolando hoje em dia no sistema editorial, né?
O que que é os 12 trabalhos do escritor?
Não, pra quem não sabe, os 12 trabalhos do escritor é um podcast sobre literatura para escritores, onde a gente traça uma linha do tempo em 12 temas que vai desde a ideia até a publicação de um romance. E esses 12 temas têm por característica sempre ser tratados por profissionais de cada função. Então, por exemplo, quando você for escutar os 12 trabalhos, você vai encontrar entrevistas com nomes como André Bianco, Eduardo Por, Rafael Montes, entre tantos outros, e mais uma listinha aí bem seleta que tá chegando pra segunda temporada, que acho que em primeira mão, agora na podosfera, dá pra falar que entre março e abril já se inicia novamente aí esse próximo, que vai agora gerir um pouco mais a questão de autopublicação do que o processo editorial de criação de um romance. Para quem quiser também saber onde procurar, é só ir lá no www.leitorcabuloso.com.br, que é por lá que a gente faz ou os anúncios ou também a própria publicação do podcast. Mas um pouquinho antes de ser publicada a temporada, a gente vai fazer um anúnciozinho por lá.
Excelente! E aproveitando que citou aí o Leitor Cabuloso, mandar um abraço pro Lucien, que eu tava escutando o Leitor Cabuloso, ele me mencionou, né? Pelo jeito, eu virei referência em adendos dentro de podcast. Quando vai dar o processinho, ele me citou, falou, vou fazer aqui igual o Andrei, vou dar aqui um disclaimer. Abraço aí, Lucien. Beleza, então, gente, vamos lá pros recadinhos e a gente já volta com esse tema sinistríssimo. Um minutinho só, a gente já volta. de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Esse episódio ficou esplendoroso e vamos aqui agora para alguns recadinhos rápidos. 2 minutinhos só e a gente já volta para falar de livros estranhos. Bem, primeiramente agradecer aos pauteiros que fizeram esta pauta maravilhosa sobre livros esquisitões, que foram eles: Pris Guerreiro, Arthur Moraes, Luísa Toledo. E um grande beijo para vocês, ficou excelente. A gente ainda vai utilizar essa pauta para outros programas, fiquem ligadinhos. Também agradecer você, ouvinte, que está nos dando essa audiência preciosa, e pedir para que você nos ajude a aumentar essa pirâmide Illuminati, aumentando cada vez mais os nossos downloads, acessos e tudo mais, que graças a isso a gente pode oferecer cada vez coisas melhores para vocês. E agradecer também a você, apoiador, que nos apoia financeiramente lá no apoie.se/confidencial. Eu vou deixar aí o link para vocês aí embaixo, se bem que tem bastante banners no site. Vocês entrem lá no mundofreak.com.br e já conseguem ver o bannerzinho lá chamando a atenção com a carucha do Rafael Jacaúna ali gritando: é o demônio, né? Apoia a gente. E por favor, se você ainda não contribuiu, contribua. Caso queira, caso possa, né? É uma coisa que eu sempre converso com os nossos apoiadores. Se você não puder, não tem qualquer problema. Indica já o nosso podcast para seus amigos que curtem podcast ou curtem a temática de mistérios, que isso já é um bom pagamento, tá bom? E, claro, que se você tiver interesse, você tem acesso ao nosso grupo secreto, onde discutimos coisas internas do podcast. Você tem a chance de sorteio para escutar o podcast na íntegra enquanto estamos gravando. E também tem vários sorteios, vários programas novos que estão sendo elaborados e muita coisa bacana aí pra vocês. Tudo certo, galera? Recadinho rapidamente aqui sobre a La Muerte. O Marcos Keller com a Rod fizeram esse jogo de tabuleiro que ficou maravilhindo, que está no Kikante, no crowdfunding. Então, se você curte jogos de tabuleiro que tem essa temática em que você vai jogar com seus amigos para fugir da morte, então tem aquela coisa de um ficar atrapalhando o outro, ver quem morre primeiro, quem morre depois. Super divertido para jogar nas festas com os amigos, é bem bacana. Vou deixar aí para vocês, caso vocês queiram apoiar e receber em casa esse jogo de tabuleiro que ficou lindo, tá bonito pra caramba, tá bem divertido de se jogar. E caso você seja o cara da literatura que gosta de contos, de fantasia, ficção científica, terror, você tem aí o financiamento coletivo da revista Trasgo, que é uma referência nacional. Então, eu, que sou autor, eu posso falar comprovadamente que eles são demais e eles querem lançar agora uma versão física, que é um apanhado dos melhores contos que eles já tiveram nos últimos anos. Então, se você curte esse tipo de trabalho, curte contos, curte autores bacanas, autores novos, autores velhos, autores reconhecidos, autores não reconhecidos, mas que todos têm trabalhos fantásticos, você vai lá também apoiar no catarse.me/trasgoano1, um como dígito, mas eu também vou deixar aí no link do podcast para vocês clicarem e entrarem. Com apenas R$35, vocês vão levar um livro com quase 400 páginas de frete grátis, galera. Quase 400 páginas, frete grátis, 26 contos incríveis de ficção científica e fantasia, 3 deles inéditos, e cara, autores de diversos tipos, pessoas, gêneros, sexo, raças e todo mundo. E cara, vale muito a pena, eu já garanti o meu, e espero que vocês também garantam para fazer com que a literatura nacional, principalmente de fantasia e terror, floresça de muitas maneiras possíveis e imagináveis. Bem, agora claro que a gente guarda um espacinho para eles, a Penumbra Livros. Bem, estamos passando só para lembrar que esta é a última semana da promoção de frete grátis para todo o Brasil do A Arte dos Indomados. Se deixar passar, depois não adianta ficar de mimimi, né? E bruxo que é bruxo não combina com mimimi. Então, antes de gastar todo o seu orçamento em cerveja ruim e capilé no carnaval, dá uma passada na Penumbra Livros. Então vou deixar o link aí pra vocês. Pra quem não sabe, A Arte dos Indomados é um livro aí sobre bruxaria, bruxeria. E em breve vai rolar essa temática aí pra vocês. Então aproveitem, já estejam com o livro na mão. Aproveitem aqui, ó. Frete grátis. Depois, realmente, não adianta reclamar. Bora garantir o nosso livrinho sobre satanagens e satanices aí da Penumbra Livros. Novo lançamento, excelente. Ilustrações da Akemi Hayashi. Cara, a menina manda muito, ela manda de... Meu Deus do céu, a Kemi, por favor, seja nossa ouvinta para sempre. Você é uma pessoa demais, incrível, você é uma pessoa incrível. É isso, e uma última mensagem. Eu vou agradecer, já que eu não fiz semana passada, que semana passada foi bem corrido, eu tive mudança, também fiquei meio mal, fiquei doente, então acabei não me estendendo muito mais nos recadinhos. Mas última mensagem, eu gostaria de agradecer muitíssimo a você de Porto Alegre, que foi ali me receber com todo o seu carinho, com toda a sua hospitalidade nesse grande país sulista, né? Grande país do sul aí, que tem em sua cidade Porto Alegre, né? Os ouvintes legais aí que me acolheram super bem. Abraço aí pro Andreoli, pra Pami Tavares, pra Vanessa, galera, pra todo mundo, pro Jean que tava lá. Nossa, foi tanta gente legal que eu conheci, gente que não escutava o podcast, mas que me prometeu que já está escutando. Cara, que excelente, só lugares legais pra você ver um freakout que termina às 5 da manhã. É, cara, é um sucesso. Muito obrigado a todos vocês e aguardem. Caso vocês forem de outras regiões do Brasil que não São Paulo, vamos ver, vamos estudar aí a possibilidade. Se eu estiver passando por aí, quem sabe a gente marca um freakout bacana. E lembrando que dia 5 agora a gente tem um freakout aqui em São Paulo, hein? Domingão, de tarde, lançamento aí da Arte dos Indomados. Galera, é isso, bora pro episódio. Beleza, galera. Livros estranhos. Eu acho que quando a gente fala desse termo que a gente não inventou, que são livros que são estranhos, né? A gente pode citar diversos parâmetros para tentar definir essa lista. Inclusive, tá até um pouco polêmica essa lista, porque inclusive tem livros aqui que não existem, mas a gente vai debater um pouquinho mais a fundo sobre isso. Outros têm conteúdos convencionais, mas a forma de ter sido produzido foi um pouco bizarra, enquanto que outros simplesmente, por seu conteúdo extremamente weird mesmo, né? Esquisito, estranho.
Gente, pausa só um pouquinho. É o Andrei que escreveu o Caosferen falando num podcast freak. E o tema é livros estranhos. Eu tô entendendo bem ou tem alguma coisa aí?
Isso aí, Ira, se chama motim.
Olha lá.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros, tá? Então no primeiro episódio a gente fez, se eu não me engano, 2 ou 3 livros e a gente vai dar continuidade desses. Eu vou deixar aí no post o primeiro episódio, caso vocês queiram relembrar. Então, bora lá. Bem, meu Deus do céu, esse é daqueles episódios que a galera gosta de me zoar. Anthropodermic Bibliopeg. Eu falei certo?
Mais ou menos.
Não, só não. Você errou tudo, seu retardado. Pode falar.
Não, mas eu vou te ajudar. É um nome complicado, gente. Não é qualquer nominho, mas é Anthropodermic Bibliopedy.
Ah, obrigada. Obrigado por essa humilhação pública, Ju.
É assim, eu tô te ajudando, Andrei, não te humilha.
Não, tudo bem. Você pode me ajudar em rede nacional. Bem, vamos lá. O que é esse termo que a Ju falou, e eu não vou repetir? Que é um nome dado a uma arte de utilizar a pele humana para encadernar livros. Ele não é o livro em si, né? Mas é um dos livros que a gente vai comentar. Que é, a prática é você usar pele humana, pele curtida, pele transformada, né, no couro, para, enfim, fazer a capa do livro. Vocês vão lembrar, muito provavelmente, de, enfim, na cultura pop, como o próprio Necronomicon do Evil Dead, né, que na verdade não é do Evil Dead, mas eu vou deixar uma referência um pouco mais popular, que, enfim, seria aquela coisa de livro do demônio, né, então é capa de couro humano. Só que eu gostaria de salientar que não necessariamente precisa ser do demônio, maluco, tipo, contra a cultura medieval, não necessariamente, inclusive, era relativamente comum livros de couro de gente. Comum, assim, livros não eram comuns naquela época, mas enfim, não era exatamente algo extremamente raríssimo, lendário, teve um livro. Não, teve vários outros. E é interessante porque essa prática voltou a ser muito comentada, principalmente na internet, depois que a Universidade de Harvard declarou em 2014 ter posse de pelo menos 3 livros encadernados de pele humana. E segundo esses especialistas, essa prática acabou se tornando muito difundida a partir do século XVI. Então aí já não tá nem Idade Média, né? Isso aí já é mais pra frente. E se popularizou bastante durante a Revolução Francesa, quando os tribunais revolucionários começaram a usar pele dos condenados à morte para encadernar códigos de lei e outro documento de revolução. Agora tu imagina que maluco isso, sei lá, você fazer o livro a pele do seu inimigo. Que doideira.
Eu não sei, eu não acho tão estranho fazer de pele. Tem gente que doa pele, principalmente tatuadas, pra fazer abajur, fazer cortina, fazer essas outras coisas. Por que não uma capa de livro?
É, realmente, olha, eu que conheço a casa do senhor e da senhora Mundo Freak, já que nós temos senhor e senhora Penumbra, temos senhor e senhora Mundo Freak. É, realmente, tem várias coisas dessas na casa dele, gente. Então, pra Ira, não é estranho mesmo.
Certo, ok. As minhas definições de medo de amigos podcasters agora foram, né, atualizadas. Porque quando a pessoa vem, ela, não, mas não é totalmente normal um livro com pele humana. Ok, beleza, a gente até começa a aceitar. Mas quando passa a entender que na casa da pessoa há esse tipo de objeto, eu não vou ser convidado nunca para a casa de vocês, por favor. Não cometa essa gafe para eu não negar esse convite para vocês, tá bom?
Já pensou? Vocês chegam aqui. Nossa, Ira, você está usando uma roupa nude, cor de pele? Não, meu querido, isso aqui é uma sobrepele, é outra pele.
Vixe, já pensei uma Ira Lady Gaga style, assim, de vestido de carne e pele.
Eu não mato animais, gente. Não mato animais.
Pensei. Então tá bem difícil hoje fazer livro com pele humana, né?
Mas, gente, é verdade. Quantas e quantas pessoas não deixam as suas peles para estudos, para arte? É claro que, lógico, elas deixam no testamento, ó, depois que eu estiver morta, né? Para tirar antes, né? Mas enfim, por que não deixar para um livro também? É claro, eu não sei como que seria o processo de curtição disso, curtição não like, de curtir. Como que seria esse processo? Não quer dizer que eu queira ter livros de pele, mas eu também não acho tão bizarro assim.
Bem, para você que tem essa dúvida, eu vou chamar aqui o Bickman para explicar pra gente. Mentira, vai ser eu mesmo explicar. Bem, eu vou falar como é que funciona o processo de curtir pele de animal. E quando eu falar animal, você substitui na sua cabeça ser humano. Porque é basicamente o mesmo processo, né? Já que, enfim. Inclusive, tem muito ser humano que é animal mais próximo do que vocês imaginam. Apesar de serem todos racionais.
Ouvintes, peguem papelzinho e caneta que Andrei vai explicar direitinho, hein?
E tesoura sem ponta também, por favor, pra não machucar.
Por favor, não é pra fazer no totó de vocês, né? Nem na tia, por favor, tá bom? É só apenas pra propósito de ilustração, como é que é feito. Bem. Após o abate do animal, deve-se riscar com a faca alguns pontos do corpo, circulando as patas na altura dos joelhos. Retira-se com as mãos toda a pele. Então você tem todo aquele... Cara, eu tô realmente explicando pras pessoas como é que elas... Ai, meu Deus. É que agora que eu tô me dando conta do quão bizarro eu tô sendo agora. Eu tô me sentindo, sei lá, o Zé do Caixão. Tá, beleza. Vamos lá. Você vai fazer o que com a pele? Você vai vestir igual capa de super-herói? Não, porque seria um pouco nojento. Você deve lavar com água morna e sabão. E depois de enxaguada, você pendura até perder o excesso de água. Ou seja, se você fizer isso com uma pessoa, você imagina aquele varal da vovó? Aí você imagina aquela pele em formato de gente. Sabe, igual o Mib, capinha assim, pendurada ali no pregador? Então, você tem que deixar daquele jeito. Então, você tem que deixar no sol por 3 dias, é claro, aplicar sal, porque sal vai desidratar a pele desidratada. E a secagem completa, logo após isso, pode durar entre 7 a 20 dias, dependendo do clima. Obviamente, aí nesse momento, não diretamente ao sol. E após a secagem, você vai colocar leite e sovar bem a pele, isso mesmo. Lavar bem e secar definitivamente. É uma curiosidade, você pode usar macete para dar uma perfumada, né? Coisa nesse sentido. Agora que você já notou, eu dei aqui de Ana Maria Braga, da Bad Vibe, acho que a gente pode passar para alguns exemplos de livros que tiveram esse processo, né? O primeiro foi o Teres... Caralho, agora... Cara, se eu não acerto o inglês, eu erro o alemão como finlandês. Agora francês, agora eu quero ver. Não vou fazer.
Quer ajuda aí?
Por favor, ajuda aí. Ju, me ajuda aí, cara.
Cara, essa é minha profissão, tô aqui pra isso. Peraí, deixa eu já me pedir desculpa, porque eu fugi das aulas de francês, ouvintes. Então, se vocês acharem que tá muito bosta a minha pronúncia, é porque eu fugi, tá? Mas o livro se chama Terre du Ciel.
Olha aí, que é de Camille Flammarion. É, se pronuncia desse jeito?
Acho que sim. Ah, nome pode... Eles falam o nome da gente como eles querem também, em francês. Lá eu era Juliana. Então, foda-se.
Ah, então foda. Camille Flammarion. É isso aí. Bem, enfim, é claro que teve outras edições com não peles, afinal de contas a pele da pessoa acaba depois de um tempo. Mas enfim, uma dessas edições, que na verdade é um grande tratado de astronomia, inclusive esse mesmo tratado está armazenado na biblioteca do Observatório de Juvisy, na França. Bem, a capa dele é composta de pele humana e, enfim, de uma condessa francesa que era extremamente fã do trabalho do renomado astrônomo, o Camille Flammarion. Agora, é interessante porque eu acabei de me lembrar. Cara, imagina se eu tiver um fã muito fã do Calciferum. O que eu faço?
Já pensou? Então, o Calciferum já é bonito pacas, né?
Verdade,
quem tem,
cara,
sabe. Agora já pensou um Calciferum de pele de gente? Que legal.
Cara, pior nem isso. Tipo, eu não sei. Eu vou perguntar pro seu Penumbra pra ver se ele tem interesse da confecção. Enfim.
A questão é a seguinte, Andrei. Se algum fã chegar pra você e falar, Andrei, quer uma versão com capa de couro? Corre. Apenas isso. Só corre, cara.
Exatamente. Imagina aquele livro pingando. Ai, que delícia. Enfim, bem, a história que se conta é que a condessa teria morrido muito jovem, vítima de tuberculose. Bem, na época as pessoas morriam jovem mesmo. E ela quis doar a pele das suas costas para que o cientista a eternizasse em seus trabalhos.
Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei que tem pessoas que doam suas peles para essas coisas?
Sim, era em 1882.
Ainda existem, sim. Gente, eu vou googar aqui e vou pegar links, porque não é possível, gente.
Tá recente, né, Ilha? Tá recente.
Mas, cara, olha que louco isso, né? A pessoa admirava tanto o trabalho dele que... Porque, assim, querendo... Tudo bem, ok, depois que você morre, o corpício... Pelo menos esse corpício fica aqui, né? Se você acredita que tem coisas do outro lado ou não, é uma outra história. Mas que louco, né? Ela chegar e falar assim, olha, eu sou tão fã do seu trabalho que eu vou doar uma parte do meu corpo. É tipo quando, né, as pessoas doam seus corpos para estudos científicos. É muito louco isso. Mas aí agora eu vou pagar de bizarra. Eu achei bonito. Ela fazer
Jesus,
isso.
Jesus.
Tipo, olha, fica aqui com a pele das minhas costas e vamos transformar isso num livro. E querendo ou não, ela fez parte desse trabalho dele de alguma forma, né?
Ah, claro, claro. Com certeza. Acho que pra sempre ela vai conseguir ser lembrada, né?
Pode crer. Talvez até mais do que ele, né?
Bem, outro livro muito interessante vai fazer a gente viajar no tempo. Em 1605, aconteceu a Revolução da Pólvora. Pra situar aí a galera, pra quem gosta daquele filme V de Vingança, a máscara do V de Vingança, aquela máscara do Guy Fawkes, que, enfim, foi um dos revolucionários que tentaram explodir o parlamento, né, pra fazer aí uma grande noite de fogos de artifício. Só que eles foram pegos. E o que que acontece? No meio disso tudo, tinha o padre Henry Garnet. O padre, ele era aquele cara, gente boa, sabe? O cara escutou o cara que ia fazer, enfim, tava lá montando ali o golpe pra explodir tudo. Aí falou, tudo bem, se tá, eu absorvo você dos seus pecados, só que vocês estão fazendo a mesma maluquice, então eu não vou participar dessa porra. Ele não falou isso com essas palavras, até porque ele não fala português. Mas, provavelmente, ele falou isso na língua dele. E o interessante foi que, aí o que que aconteceu? Os caras foram pegos, Guy Fawkes e a galerinha dele. E o que que aconteceu? Deduraram o padre e o padre foi junto. Por quê? O padre sabia o que ia acontecer, não falou nada pra ninguém, então ele foi como cúmplice. E o que que aconteceu? Depois da morte do padre, parte da sua vida e do seu julgamento foram escritos em um livro encadernado com pele do próprio condenado. E em 2007, o livro foi leiloado, enquanto muita gente afirmava ver uma estranha mancha na capa que, para muitos, lembra o rosto do padre condenado. Eu vou deixar a imagem no post, mas em teoria, tem pessoas que veem na capa de pele desse livro o próprio rosto do padre. Olha que bizarro.
Já lembrei, já vou até mandar um beijo pra Ju Torres. Ó, a pareidolia, comente solta.
Ou não, né?
É legal que parece que era bem efetivo isso pra época, né? Porque a gente tá falando aí de 1605, a época de um conservadorismo bem interessante, né? Então provavelmente tinha muito dessa coisa de como que os corpos vão ser... Como que vai ser seu enterro, né? Como que seu corpo vai ser conservado? Ter um certo pudor, né? Com a carne depois que você vai embora e tal. Mas... sei lá, esse tipo de livro é como se isso realmente fosse colocar pra sociedade de alguma forma, ó, não faz merda que senão, ó, teu destino é ficar ali no livro ali, tá ligado? Como se, sei lá, parece ser mais uma coisa pra dar medo, né, de tipo, a imagem que seria hoje de uma cadeira elétrica, sei lá, alguma coisa tão sádica ou cruel do tipo, ó, não mexe com a gente que olha do que a gente é capaz aqui.
Exatamente, exatamente. O que é bizarro porque, enfim, essa é uma história meio que paralela à história da Revolução da Pólvora, né? Que, enfim, a gente não é podcast de história, a gente não... Enfim, tem 1 milhão de podcasts sobre a Revolução da Pólvora. Mas é estranho esse paralelo, né? Que, enfim, eu era um padre que, em teoria, não tinha nem nada a ver com a história, mas rodando o processo, né, cara? O cara, aquele famoso, né? Tava ali com os maus elementos e rodou junto. Bem, outro livro que tem também esse estranho modo de confecção de capa foi o livro do James Allen, A Narrativa da Vida Dele, para ser mais exato, né? No século XIX, o ladrão, que era o James Allen, tentou assaltar um homem chamado John Afeno, que resistiu ao assalto, ferindo o bandido e levando as autoridades. Antes de morrer, o Allen pediu que uma edição de suas memórias fosse encadernada com sua própria pele e dada a Afeno como presente pela resistência. Cara, essa história é tão bizarra. Enfim, o livro, em resumo, ele conta a narrativa do meliante, né? Do James Allen, e esse livro esteve na família do Feno até que ele a entregou à biblioteca de Boston. Cara, essa história é muito bizarra, né, cara? O cara tenta assaltar alguém, presta atenção, gente, tenta ilustrar isso. O cara tenta assaltar alguém, não consegue, porque o cara resiste, ele é ferido mortalmente, né, mas consegue ainda ali, enfim, ter um restantezinho de vida. E ele tava com as memórias, por algum motivo ele vai assaltar carregando o livro dele, né, porque afinal de contas, né, o cara provavelmente não tinha nem onde cair morto. E, enfim, fez esse pedido maluco, né, cara? E ficou ainda com a família. Tipo, que bizarro. É muito louco com a gente.
Financiamento coletivo da época, né?
É verdade.
Boa.
É o que tem, né? Nossa, gente. Assim, é que eu tô meio calado aqui, porque realmente eu tô embasbacado que tenham mais pessoas nesse Team Ira aí, tá ligado? E desde séculos atrás, né? É sério mesmo que tem gente que faz isso? Eu tô embasbacado. Eu devia estar preparado pra isso.
Vocês achavam que era só em histórias de terror, em ficção, em literatura e filmes? Mas não, gente, isso acontece.
Eu tô passada com o último desejo do cara. Tô assim, olha, é tipo um filme de western, né? Tipo, você foi um adversário páreo à minha altura. Então, fique aqui com este presente, garoto.
Pois é, né? Sabe quem ficou passado também?
Ai, lá vem.
A pele do cara, né, cara? Que deu aquela passadinha, né?
Ai, meu, eu sabia que... Sim. Ai,
tava demorando, né?
É por isso que o Andrei tira o Rafael Jacaúna de alguns programas, pra ele fazer essas coisas.
Entendo. Se a gente falar que a história dele foi feita em trapos, não tem.
Aí é uma atrás da outra.
Enfim, bora lá pro próximo. Um pouquinho dos livros bizarros para ir para os livros fictícios bizarros. Lovecraft. Ju, você gosta de Lovecraft?
Só um pouquinhozinho.
Então, por favor, introduza, porque agora a gente vai falar sobre o Necronomicon. Quem era o Necronomicon? Ju.
Necronomicão, muito bem. Eu acho que a maioria das pessoas, quando ouve Lovecraft, já liga com o Necronomicon. É uma referência, né, do trabalho dele. E o mais legal do Lovecraft é que ele tem essa... É quase uma maestria de entrelaçar o que é história real com o que talvez não seja tão real assim. Apesar de que tem muita gente que acredita, discute-se isso, que o Lovecraft é um ocultista e que essa realidade, entre aspas, entrelaçada com a realidade palpável da gente, na realidade são interpretações ocultistas dele. Mas enfim, eu acho que isso é o mais legal na obra dele, é você ver os mundos muito conectados e interferindo muito um no outro. Eu sou meio suspeita pra dizer, eu gosto muito dele. Eu gosto e, assim, sistematicamente eu releio as obras dele. Mas o Necronomicon, que dá nome, né, ao livro e tal, é um livro, certo?
Sim.
Está lá, bonitinho. É um livro que as pessoas dizem, ah, é um livro, está na obra do Lovecraft, mas esse livro não existe. Outras já dizem que, sim, acreditamos, esse livro, Necronomicon, ele existe. E existem várias edições pelo mundo. É que vocês não sabem deste segredo. E aí que vem o lance ocultista da coisa, enfim. Então você tem essa discussão dos fãs da obra, né?
Cadê os Tinhira aí? Cadê?
É interessante porque, só pra deixar claro pra quem não conhece muito sobre a obra do Lovecraft, e talvez possa ficar um pouco confuso, porque é meio que um Inception, porque o Lovecraft, ele foi um autor de livros, só que ele não escreveu o Necronomicon e falou que não escreveu, não é isso. É que dentro das obras literárias do Lovecraft, dentro do universo ali das histórias, existe um suposto livro amaldiçoado, que dentro da história você tem essa coisa do próprio árabe louco que acabou escrevendo ele, deixa eu só pegar o nomezinho dele, porque se eu já erro no francês, o árabe então vai ser aquela coisa delícia, né? Que é o Abdu Alzared, que provavelmente é parente daquela menina que grava o Idols, American Idols.
Andrei, para, Andrei.
Não, desculpa.
Tá, agora
também
que
é primo daquele moço lá do astrólogo, João Bidu.
Ai, a Jota, meu Deus.
João Abdu, né, cara?
João Abdu. Puta merda.
Então, nos contos do Lovecraft, o Necronomicon aparece citado em mais de um. O nome do livro originalmente se chama Al-Azif, que em árabe poderia ser traduzido como O Sopro dos Demônios. E, segundo a mitologia das histórias dele, esse livro ele foi escrito por esse árabe dito louco depois que, enfim, de um processo de vários meses, anos, dele sendo sussurrado no ouvido esquerdo dele ali, uma vozinha falando, ó, escreve isso. E ele era o dono do livro. E, enfim, acabou morto, louco, desaparecido, assim como a maioria das pessoas que, enfim, estão dentro das obras de Lovecraft.
É, pessoas num ambiente desértico, anotando coisas sendo sussurradas. Eu conheço outra pessoa que aconteceu isso aí, hein? Tem um podcast aí, muito conhecido, chamado Mundo Freak. O número 93 é sobre esse cara aí que eu tô falando. Confiram lá pra vocês verem.
Ah, é verdade. O Aleister Crowley escreveu no Egito, né? Agora que eu me liguei.
É, e foi editado pra ele e ele foi lá tipo, uau! Até a mão cair quase, né?
A gente sabe também que os ouvintes aqui do Mundo Freak, que já gostam desse assunto, já escutaram outros programas, já têm uma ideia e já conhecem tanto sobre Lovecraft e também sobre o Necronomicon. Até mesmo quem não leu. Porém, ele é um livro que ele tá diversificado, espalhado na cultura e muitas pessoas nem sabem disso. Ele aparece em desenhos, animes, filmes, HQs, em outros livros que não tem relação alguma com os temas do Lovecraft.
Cara, a Ju falou antes que essa mitologia do Lovecraft às vezes ganha vida, né? E é muito interessante porque às vezes a pessoa nem conhece Lovecraft, mas sabe o que é Cthulhu, sabe entre muitas aspas, né? Conhece a aparência, né? A faceta. E conhece Necronomicon, né?
Eu acho que as pessoas conhecem, já ouviram falar no sentido de mídia, de entretenimento, muito mais até no Necronomicon do que até mesmo no Cthulhu. Eu digo Sim. isso, digo isso, por exemplo, as minhas irmãs, a minha mãe, elas não conhecem o Cthulhu, mas elas conhecem o livro.
Uma coisa que é interessante de ver, até como estrutura narrativa, olha o Tecniquez agora, né?
Começou agora a aula para escritura, vamos embora lá, Jota, vamos ensinar essa galera.
eu só vim por causa dessa parte. Enfim, pelo que eu vejo, porque a obra do Lovecraft ela é sempre colocada de uma forma que aborde o insano, né? Os monstros, todas as criaturas que aparecem em Lovecraft, eles não beiram o clichê. É sempre algo tão bizarro a ponto de você falar, what the fuck, por que que uma pessoa tem um tentáculo num buraco no peito? Tipo, não devia estar acontecendo isso. Que é o conceito de coisas que levam o ser humano à loucura, né? E nesse universo de tantas criaturas que tem esse intuito de te levar à insanidade, o Lovecraft criar um elemento dentro da história no qual ninguém nunca vê, só ouve falar. É um livro ou que vai deixar as pessoas muito loucas, ou que vai abrir o portão de um sei das quantas, ou todas as referências que a gente tem aí pela cultura pop que tratam o Necronomicon das mais diversas formas, tudo tem a ver com esse estilo de se colocar esse elemento que é não mostrar, que é você ter um mundo tão insano no qual há algo que é muito pior do que tudo que já foi visto e no qual o próprio Lovecraft mesmo diz que não teria, pelo menos há relatos disso, né, é uma coisa meio em discussão, de se ele conseguiria fazer mesmo essa obra, se chegaria aos pés do que o fandom ia colocar em hype ali em cima disso. Seria um fruto mesmo da mente insana dele e algo que vai deixar todo mundo de cabelo em pé ao ler. né? É o mesmo efeito que tem no filme do Tubarão, por exemplo, que todo mundo morria de medo, só que o bicho não aparecia em momento algum. E aí quando você tem isso num universo que marcou igual ao Lovecraft, o mais provável é que um simples elemento, que não é tão simples na verdade, porque ele depende do universo, seja imortalizado mesmo pela cultura pop, pelos tempos e tempos que se passarem.
Isso é interessante que você está falando, porque eu concordo totalmente, assim, o livro não é dado detalhes do que tem com exatidão no livro. É dito que ele é um livro que trata sobre os deuses, né, o Cthulhu, enfim, Yog-Sothoth, por aí vai, e que seria um livro com, enfim, tem parte de ritualística e essas maluquices que nunca é dado muita precisão exatamente, sei lá, tipo, ah, pegue uma galinha, mate ela, banhe-se no sangue. Porque se tiver, acaba com a magia da coisa, porque as pessoas pegam esse livro e ficam loucas, né? É um pouquinho daquele do autor lá do Rei de Amarelo, que tem a peça maluca que todo mundo assiste, todo mundo fica maluco. É desinteressante você ver a peça, porque quando você vê a peça, você mata, porque você tá muito mais dentro da sua cabeça. Nossa, o que será que é a ponto de deixar todo mundo louco? Porque se a gente tentar elaborar alguma coisa que poderia ser essa peça, nunca vai ser tão legal, o livro também, nunca vai ser tão legal quanto ele realmente diz que é, né? O indescritível, um dos adjetivos que o Lovecraft sempre usa, que inclusive alguns até criticam, né? Já que ele está descrevendo as coisas que ele fala, né? Mas que é indescritível, né? Que é aquela coisa de que o ser humano, ele não consegue sequer conceber aquele tipo de, enfim, de relação, né? De qualquer coisa, de conexão. Você olha pro monstro e você simplesmente não consegue conceber, você fica maluco pelo fato dele não fazer sentido dentro da sua lógica real. Inclusive, essa é uma das partes em que a maioria dos filmes falham, né? Se você pegar esses filmes de adaptação de contos de Lovecraft, filme mais trash e tal, porque eles tentam retratar ali o monstro e colocam o óbvio, sei lá, o monstro tem um tentáculo, beleza, tá descrito que tem um tentáculo, mas é mais do que isso, né? Aí, sei lá, coloca um olho de peixe, coloca umas gosminhas, faz um alien louco. É isso que deixa todo mundo louco? Eu não tô ficando louco. Então você mata um pouco dessa mística em torno do que ele tá escrevendo, né?
Existem duas obras bem atuais que eu vejo uma influência terrível, assim, terrível de apavorante mesmo, de Lovecraft, que uma é um pouco mais antiga, que é o Silent Hill, né? Inclusive a gente tem essa coisa da insanidade no Pyramid Head, por exemplo, que é o monstro talvez mais famoso do Silent Hill, que aquilo é Lovecraft total, só que sem animais marinhos.
Verdade.
Que você olha pra aquela porcaria e você fala, caraca, o que que está acontecendo? Por que que tem um bicho gigantesco com uma pirâmide na cabeça carregando prostituta sem cabeça? É algo insano, assim. E mais recente, que é pra entender como que esse gancho narrativo funciona até hoje, é na primeira temporada de True Detective, que na verdade ela tem trocentas mil referências à obra de Lovecraft. Fala sobre Cthulhu, fala sobre Rei de Amarelo, fala sobre coisa pra cacete mesmo. E há um elemento em True Detective que é uma... Pra quem não sabe, True Detective é uma série investigativa, né? Eles estão tratando alguns casos de mortes com rituais. Enfim, é um padrão. E há uma fita em que alguns casos são gravados, só que é uma fita que tem um conteúdo tão visceral por parte do ritual que é feito, na qual todos os policiais que vão assistir essa fita, ou eles ficam horrorizados, ou eles ficam em estado de choque. Se não me falha a memória, tem policial que ele meio que tende a desistir do caso depois de ver o que realmente acontece. Enfim, nunca é mostrado pra gente qual é o conteúdo da fita também. Os personagens, eles colocam a fita na TV, quando começa a mostrar os elementos ali que tem muita coisa a ver com Lovecraft, vai pra imagem da pessoa olhando a tela e ficando horrorizada. Enfim, mostrando esse mesmo elemento do Necronomicon. Um tipo de sistema que ele é tão indescritível, né, que você só olha a reação das pessoas que têm contato com aquilo. E isso faz com que você tenha mais curiosidade ainda e queira ver a história até o final.
Exatamente. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E como a própria Ju falou, né, pro Lovecraft, ele sempre falou em cartas, ele sempre trocou cartas com os pen pal deles, que, enfim, era o termo que eles utilizavam, né, os colegas de escrita, né, como o Robert E. Howard, do Conan, e, enfim, diversos outros autores. E que ele, enfim, é dito que, inclusive, ele tá até no livro dos recordes, ele trocou mais de dezenas de milhares de cartas durante toda a vida, que foi até curta. E que ele explicava muito dos bastidores da montagem dos contos dele e tal. E ele explicava claramente que é invenção dele, que não existe de verdade. Porque alguns fãs, na época mesmo, já questionavam. Pô, será que esse livro existe mesmo? Que as pessoas ficavam tão impactadas com isso. E aquilo, tipo, será que o cara ali, naquele momento de escrita, de criatividade, tem muitas dessas teorias esotéricas de que as ideias estão todas lá, na nuvem do astral maluco, todas as ideias já estão lá e caem na tua cabeça. E até o quanto é real ou irreal as ideias que ele teve, até quanto ele estava se baseando em algo que existe, enfim, ocultisticamente falando, e algo que não existe. Então tem muito um pouco dessa dessa birra, né, de querer que o livro exista de fato, né? Mas é interessante a gente tentar imaginar como é que ele seria, né? Em teoria, realmente, tem que ser algo gravado a sete chaves pra não deixar uma galera louca. Imagina, tem uma cena daquele filme Todo Mundo em Pânico 3, que é o de comédia, tá? Não é o Pânico 3, é o Todo Mundo em Pânico 3, que tem a fita da Samara e tal. Enfim, eles sacaneiam o filme do chamado. E, tipo assim, aí tem um dado momento do filme, aí o telejornal para e fala: galera, acabamos de descobrir a fita que mata as pessoas. Então, é por isso, o mundo tá acabando, então a gente vai transmitir essa fita ao vivo pra todo mundo em looping, em rede nacional. Aí todo mundo começa a ficar desesperado. É, não tem como esse filme existir, né, cara? É meio complicado, né? Mas, enfim, é bom a gente falar que o Necronomicon também aparece, muita gente deve conhecer ele pelo filme Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, que tem o Evil Dead, né? Que em teoria seria um livro que não tem nada a ver com Lovecraft no universo do filme, que seriam demônios, não seriam demônios Lovecraftianos a primeiro momento, seria meio que uma força demoníaca. Que ao ler o livro, né, os meninos, a criançada que vai pra cabana, acha o livro, enfim, que o livro tem capa de pele humana, enfim, tem um rostinho meio sinistrão, quer dizer, na capa do livro. E ao ler, né, eles invocam aí alguma força sinistra, o Evil Dead, né? Então é uma referência bem interessante. E tem outros, como a própria Ira falou. Tem no Warcraft, se eu não me engano. Ou é no Dota? Eu não lembro agora. Mas tem no Necronomicon. E eu lembro que ela citou anime. Tem um anime japonês, né, cara? Então você já imagina que o Necronomicon é uma lolicon. É uma garotinha. Então é isso aí. É só isso que eu vou falar.
Eita.
Por favor, que não... Nossa, eu... Não. Japonês e Cthulhu me lembra japonês e tentáculos e me lembra coisas ruins. Eu não quero.
Japonês e tentáculo, não joguem no Google, não. Crianças. Não é legal.
Nossa, pra mim, a melhor participação especial do Necronomicon em entretenimento foi no anime Fate Stay Zero. É sensacional.
Ah,
e ele
verdade.
É direto. Ele não está ali, entre aspas, disfarçado. Não, ele é direto como ele é e é justamente pra trazer os seres para a Terra.
Eu não vi esse anime.
Indico, gente.
Ah, e só pra gente não perder aqui a viagem, o nome do anime é que, enfim, tem a Lolicon Lovecraft, enfim, Necronomicon, que o livro é a garota, se chama Damon Bane. Vou deixar a imagem aí no Skype pra vocês aí se deleitarem, que é realmente meio bizarro. E tem robô gigante.
Ah, não, tinha que ter, né?
Caraca, robôs gigantes.
É, cara, até foi Japão, né, cara?
Lovecraft e robôs. Incrível.
Tudo a ver.
E Lolicon, né, cara? Eu acho que Lolicon é quem gosta, né? Acho que é Loli, só. Eu não lembro agora. Eu tô muito afastado desse mundo porque eu encontrei Jesus, né?
Eu não sei, pra mim, eu olho essas personagenzinhas de anime e tal. Pra mim, são todas igual a enfermeira Joy e a policial Jane de Pokémon. São todas gêmeas, só que elas se vestem diferente.
Exatamente.
É complicado, assim. Tem uma séria dificuldade em diferenciá-las.
Bem, a gente tem que falar que tem uma versão do Necronomicon chamado Necronomicon do Simon, que, enfim, vamos dar aqui o contextozinho. É um livro, que é um exemplar, que você encontra, inclusive, na internet, né? E, inclusive, é vendido por aí até hoje. Ele é vendido pelo editor Herman Slater, que é especializado em assuntos ligados ao ocultismo e esoterismo. E, segundo esse cara, ele comprou um manuscrito de uma dupla que o teria roubado de um acervo secreto. E, segundo os ladrões, o manuscrito seria nada mais, nada menos que o próprio Necronomicon. E, na introdução do manuscrito, um tal de Simon relata que o documento foi redigido por um sujeito conhecido simplesmente pela alcunha de árabe louco. E o Necronomicon de Simon, como é conhecido, é um livro de magia e ocultismo que mistura os pensamentos do Aleister Crowley com a obra do Lovecraft, né? Segundo o Slater, que é o, enfim, o editor, o cara que, enfim, comprou o livro dos ladrões, o próprio Lovecraft seria aí um ocultista capaz de captar informações acerca do Necronomicon e, por isso, cita o livro em suas obras. Enfim, é pouco provável que seja, né? Mas, enfim, é uma opção aí pra que você que esteja curioso pra saber o que poderia ter aí no Necronomicon.
Eu acho que essa é a magia do Lovecraft. É você sempre ficar na dúvida. Existiu? Existe? O que teria nesse negócio? Essa é a magia mesmo, né? O você não saber as coisas dá muito mais pano pra manga do que você saber, né?
Sim.
É que o AJ, nosso amigo AJ, estava falando agora há pouco, né? Você cria uma tensão tensão na narrativa que a pessoa, ela fica grudada ali e ela quer saber. E aí o fandom vai longe, né, cara? Aí o fandom fala, ih, não, tem Necronomicon mesmo, tá em tal lugar, tem versões em tal lugar, ó, chegou um cara que me vendeu uma versão. Isso que é o mais legal, né? É como você vê como a obra do cara permeia, né, a nossa realidade. Tal como tem os tentáculos de Cthulhu vai permeando a nossa realidade. A gente pode estar todo mundo já lascado e estamos aqui falando, enfim. Cthulhu já devorou minha casa, pode ser.
É estranho porque, assim, eu mesmo, eu acompanho o Lovecraft um pouco mais à distância. É algo que eu quero parar por uns meses, assim, não fazer nada, não escrever, não ler nada, apenas acompanhar aquela obra. E eu li pouca coisa, mas eu tenho um background todo da obra. E eu espero de verdade que nunca achem nenhum arquivo que seja relacionado a Necronomicon por parte do Lovecraft, porque senão ia quebrar essa mística, né? Porque a gente vê aí esse tal Necronomicon do Simon. Eu olho assim, tá, beleza, pra mim é tipo o Henrique Cristo tentando me convencer, sabe? Não tem condição.
Sim. Cara, excelente comparação. O Necronomicon do Simon é o Henrique Cristo dos livros, né, cara?
É, cara.
O meu pai.
E assim, a mística, ela tem que continuar, né? E ela vai continuar enquanto nossas respectivas imaginações forem alimentadas pelo desconhecido, né? Porque apenas o desconhecido, apenas a gente não saber o que é um determinado elemento é que vai fazer a gente imaginar nas coisas mais cabais e mais terríveis que possam haver ali dentro daquela obra.
Sim, com certeza. Falar sobre o Mongorongo, mentira, o livro que a gente vai falar agora, não é exatamente um livro, mas é um texto chamado O Rongorongo, que a gente precisa contar a história dele. Vamos lá para 1864. O missionário católico Eugene Eyraud descobriu na Ilha da Páscoa, se vocês forem lembrar aqui que é a Ilha da Páscoa, vocês vão lembrar dos moais, que são aqueles cabeções gigantes de pedra, né, juntinhos, ou não, estão distribuídos pela ilha. Ele encontrou 26 tabletes de madeira contendo estranhas inscrições. Esse, inclusive, é um, além dos moais, é um dos mistérios da Ilha de Páscoa. A descoberta surpreendeu muito o missionário e a comunidade científica, pois os Rapa Nui, que são os habitantes nativos da ilha, não teriam um sistema de escrita até a chegada do alfabeto ocidental à ilha. Ou seja, não foram eles que escreveram, em teoria, aquelas tabletes, né? E, enfim, essa suposta linguagem presente nas tabuletas de madeira recebeu o nome de Rongorongo, que na linguagem Rapa Nui significa recitar, declamar, cantar. Apesar da insistência do Eyraud, os nativos não conseguiram fornecer qualquer tipo de informação relacionada àquilo, né? E aparentemente nenhum outro nativo dentro da ilha sobreviveu, sabendo a linguagem do que aquilo significava, né? Também não é improvável que a escrita tenha sido alvo de destruição por parte dos colonizadores também, né? Bem, o que tem nesse Rongorongo, né? É uma escrita que retrata animais que não existem na Ilha da Páscoa, figuras humanas, plantas e formas geométricas inscritas na madeira com... Enfim, foram escritas com lascas de pedra, né? Obsidiana e dentes de tubarão, né? Eles conseguem achar do que foi escrito. E as formas estão dispostas de maneira lógica e ordenada em linhas. Então é dado que é algum tipo de escrita, né? Por causa desses fatores, né? Tais combinações parecem ser base dessa escrita que é meio ideogrâmica. Bem, a escrita foi encontrada nesses tabletes e, enfim, junto deles, em uma estátua de um homem-pássaro e um bastão, com alguns ornamentos típicos da ilha, como o Rei Miro, uma mistura de colar com peitoral, é dito que é o Rei Miro. E apesar das peças descobertas pelo Eyraud, relatos mostram a escrita estranha em tatuagens, pedaços de barcos e em plaquinhas dentro de casas. Então é realmente um grande enigma, um grande mistério relacionado a essa escrita, né? E é tudo muito inconclusivo, você não sabe exatamente o que está escrito e até a época em que elas teriam sido escritas é meio que inconclusiva, né? Alguns antropólogos falam que foi escrito próximo do século XIII, outros já falam que é próximo do século XVIII mesmo, bem próximo de quando eles foram descobertos, né? Mas algumas peças parecem mais velhas do que isso, é dito, né? Só que é realmente bem inconclusivo. E, além disso, tem vários outros mistérios, mas é bizarro, né? Como é que vocês acham, assim, uma ilha isolada, entre muitas aspas, né? Já que os próprios moais, se eu não me engano, são de pedras de fora da ilha. Então, uma grande evidência seria que existiu uma civilização antes do Rapa Nui que fez tudo isso, né, cara? É um mistério.
O pessoal dos deuses astronautas faz a festa, né? Quando acontece essas coisas.
Estão vibrando. Eu estou ouvindo daqui os gritinhos.
Chupem essa, Deus. Tá tipo isso. Mundo embasbacado. Então, pior que ninguém tem resposta mesmo, né? Legal.
Tipo, não tem muito mais, né, cara?
Não tem o que falar, né? Só essa estátua do Homem-Pássaro. Será que foi ele que trouxe tudo isso? Vamos saber. Quem era este Homem-Pássaro?
Para os deuses ou astronautas, aí, ó. Homem-Pássaro, homem que vem do céu.
É complicado, não sei o que dizer, não.
Eu não falo sobre isso, porque eu sei que o público do Mundo Freak não gosta muito quando a gente vai muito contra essas paradas, não. Então, vou ficar tranquilo quanto a isso.
Você pode falar de tudo, menos dos Illuminati e dos... Era dos astronautas. De resto, você pode meter pau em tudo que ninguém reclamou.
Exatamente.
Não pode falar de Ashtar também. Ashtar também não pode.
Ah, não tenho nada contra Ashtar, não. Ashtar não tenho nada contra, não.
Mas é piada. A galera não fala sério, né? Não é possível.
É mais sanidade, assim, sabe?
É, mas é bem bizarro mesmo. Não tem muito mais o que comentar, né? Apenas especular, né? Que provavelmente existiu alguma civilização anterior, que talvez o Rapa Nui descendo, e por algum motivo acabou se perdendo. Existe uma teoria sobre isso, de que diz que o que aconteceu? Existia realmente uma civilização muito maior e muito mais tecnológica, só que aconteceu por algum desastre, não necessariamente natural, mas social também. Do tipo, a alimentação começou a ficar extremamente escassa, e naturalmente a população foi diminuindo, né? Por fome, desgraça, esse tipo de coisa, né? Então meio que foi uma sociedade que evoluiu. É dito que tem algumas teorias, né? Não é nada certo com relação a isso. Mas tem grandes evidências de que realmente existia uma galera que sacava bem aí das coisas antes do Rapa Nui.
Até porque, né, a gente tem até Homem das Cavernas que fazia desenho na parede, né? Aquelas vaquinhas de palitinho e tal, mó legal. Capaz que tivesse também o pessoal pra fazer isso, né? Até porque na Ilha de Páscoa tem vulcão, essas coisas que provavelmente afastariam o povo de lá, não tem?
Então, eu não lembro. Se tem obsidiana, provavelmente é fruto de erupção vulcânica, né? Mas eu não sei. Provavelmente algum especialista poderia dizer aí qual foi a última erupção ou coisa nesse sentido. Pode ter a ver.
Eu tô complicando o cast.
Mas isso que é o estimulante.
Os vulcões da Ilha de Páscoa, andarilhos do mundo, viu? Google pai dos burros aí, minha Dana.
Tá vendo? Então, e agora eu vou complicar mais um pouco ainda, né? Porque você falou, né, que ainda existiam pessoas estudando até 1995. Ninguém continuou estudando esse sistema linguístico como se estudaram os hieróglifos, por exemplo? Será que parou? Não parou, né, essa pesquisa? Porque se parou, eu vou lá. Que eu já tô interessadíssima pra saber.
Eu acho que parou pela questão do inconclusivo, né? Porque os hieróglifos, eles só foram realmente traduzidos depois que eles acharam lá, enfim, a Pedra de Roseta, né? O Napoleão. E você não tem uma pedra de roseta para essa questão, você só achou as tábuas, né? Acho que provavelmente hieróglifos, inclusive, tinham em mais quantidade para você tentar especular o que poderiam ser, sei lá, várias pirâmides, vários templos. Aí são meia dúzia de blocos de madeira. E aí?
Mas tem tantos, agora vamos puxar Tupá. Tem tantos manuscritos que também são achados em pouca quantidade e a galera estuda. Então, pra mim, eu fico julgando assim, qual é a importância de um e a pessoa lá... Mas eu vou atrás disso, vou procurar se eles continuam estudando isso, porque me interessei em saber, eu gosto dessas coisas. Agora, acabei de assistir...
Se o Rafael Jacaúna estivesse aqui, ele ia dizer que foram todos abduzidos pra não sabermos a verdade.
E provavelmente sendo abduzidos pelo demônio, inclusive. Ele foi, sabe abduzido pra baixo, sabe? Foi abduzido pra baixo.
Caraca, mas... tipo aquele programa do Leão lá, que as pessoas respondiam pergunta errada e baixavam escotilha embaixo delas.
Por aí.
Tipo isso.
Roleta Russa era o programa, Roleta Russa.
Nossa Senhora, hein, Jota? Ih, Jesus, hein?
Fase triste da minha vida, cara. Quem nunca se deprimiu com TV aberta em casa?
Pois é, cara. Bem, a gente tem que falar também do livro de Soiga. É assim que se pronuncia, Ju? Você que é uma ocultista de mão cheia?
Olha, eu até hoje ouvi Soiga mesmo. Nunca ouvi nenhuma outra pronúncia. Se alguém ouviu, por favor, escreva aí nos comentários. Mas eu acho que é isso mesmo.
Sim. Antes da gente falar sobre esse livro, é bom a gente falar sobre uma figura histórica muito importante para o mundo do ocultismo, pelo menos, que é o John Dee. Você provavelmente sabe muito mais que eu, Ju. Você pode dar uma introduçãozinha?
O John Dee... foi, sabe, uma daquelas pessoas polivalentes que existiam nos anos passados da nossa era? O cara era matemático, astrólogo, geógrafo, ele foi conselheiro particular da Rainha Elizabeth I. Então, ele era o que na época era a mistura perfeita entre estudo de ciência e estudo do ocultismo. O John Dee, ele devotou, assim, grande parte da vida dele estudando alquimia, estudando adivinhação, e ele estudou muito a filosofia hermética. Tanto que ele teve grandes problemas ali, né? Porque a Rainha Elizabeth I meio que protegia ele, né? Era conselheiro espiritual particular dela. Cada um tem o conselheiro espiritual que merece. A Rainha Elizabeth I tinha o John Dee. O João Dória tem a Fundação Cacicoba Coral. Mas enfim... cada um tem o...
Eu achei que vocês tinham uma cultura de não falar sobre esse tipo de assunto aqui.
Desculpa, gente. Não, senão vai chover em cima da minha casa 5 dias seguidos.
Por isso que gravam tudo junto lá com o tal do Anticast, tudo mancamunado com essa galera comunista.
Não. Deixa eu corrigir. A anticastização do Mundo Freak, rapaz. É isso aí.
Exato. Ainda digo mais. Só pra abrir um parênteses aí... O Cacique Cobra Coral está para John Dee igual o Necronomicon do menino lá está para o Necronomicon normal. Igual o Henrique Cristo está para Jesus Cristo.
Simon. Gente, tô brincando, senão vai ficar chovendo em cima da minha casa 5 dias. Então, continua.
Ju, vou dizer uma parada. Relaxa. Não vai.
Vai chover hate agora na sua casa. É isso que vai chover, mano.
No meu Twitter, ai meu Deus. Bom, mas enfim, vamos lá. Eu acho que o John Dee, ele é conhecido por inúmeras coisas, né? Ele meio que estudou o mundo da ciência e da magia igualmente. Ele foi, inclusive, duramente perseguido por causa disso, né? Mas... uma das coisas que as pessoas também ouvem muito falar é do tal do espelho negro do John Dee. Aliás, que dá pra gente ver, ele está no museu, agora deixa eu só me lembrar, eu acho que é no Museu Britânico mesmo que tá o espelho. Inclusive, eu acho que é no Twitter da Penumbra Livros, porque o senhor e a senhora Penumbra estiveram no Museu Britânico e tiraram foto do espelho negro que não é negro. Então vocês podem conferir lá, eu vou tentar procurar o link e deixo aqui pro Andrei colocar na postagem. Mas... ele é muito conhecido por essa história do espelho negro, que ele teria recebido esse espelho negro da mão de um anjo, ele chamou de um anjo, e esse espelho negro, ele teria o poder de que, olhando através daquele cristal, o John Dee poderia ver outros mundos, poderia ter contato com outras inteligências, humanas e não humanas, enfim. Tá, eu acho que quando as pessoas falam de John Dee, as pessoas pensam muito no espelho negro. Mas é esse cara. E ele, além de tudo isso, ele tinha a maior biblioteca da Inglaterra. Ele teve a maior biblioteca da Inglaterra por muitos anos. Até aconteceu uma série de várias desventuras em série na vida dele. E ele tinha uma biblioteca com mais de 3 mil livros. E ele tinha livro de todos os assuntos. Tanto das ciências, então ele dentro dessa biblioteca ele tinha instrumentos, porque ele também, né, ele era astrônomo, então ele tinha instrumentos na época caríssimos e raríssimos para fazer esses cálculos, enfim, tudo isso em um lugar só. E é aí que vem o livro de Soiga, que o Andrei vai explicar mais para vocês.
Esse episódio ele vai ser patrocinado pelo Netflix?
Por quê?
Não, porque, beleza, a gente tem um espelho negro na Inglaterra no qual você olha através dele e você vê vários mundos. Que veja um cara que recebeu tudo isso de um anjo chamado Charlie Brooker, não foi?
Tá, entendi. Peguei a referência. Agora deu uma de Capitão América. Entendi.
Só faltou o sotaque da Moca agora. Mas isso é muito Black Mirror, essa história, meu.
Pode deixar que eu vou invocar minhas tia italiana. Sim. Isso é muito Black Mirror, meu.
E o John Dee também é famoso porque no primeiro episódio tem um porco. E, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Enfim. Bem, o John Dee também é conhecido pela linguagem dos anjos, né, Ju? Eu acho que é bom a gente só mencionar isso rapidamente. Que é a famosa linguagem aí, eu imagino que Ana, esse tipo de coisa. Ele criou, ele popularizou?
Todo esse lance da magia, tal, principalmente da linguagem enoquiana, na realidade, ele teria adquirido com o uso deste espelho negro, tá? Ele, obviamente, utilizou, fez uso do espelho. Ele anotou, né, as conversações, na medida do possível, com esses seres não humanos. E aí, uma parte disso foi publicado em 1659, se não me engano. E aí era um livro que tinha um nome super grande, que era A True and Faithful Relation of What Passed Between Dr. John Dee and Some Spirits. Eu já leria só pelo título, ficaria curiosíssima. Você tem outras conversações dele, né, com esses anjos, entre aspas, né, esses seres não humanos, que também estão no Museu Britânico, tem um monte de manuscrito lá que você pode ver. E essas notas tomadas pelo John Dee, a maioria delas foi destruída, porque, como eu já falei pra vocês, ele era mega perseguido, né, na época. Ele era tido como, o cara que tem impacto com o Cramunhão. Nada dele pode ir pra frente. Apesar dele ser um cientista muito importante. Então, era uma relação um pouco... tinha muito atrito. Mas... restou elemento suficiente para que as pessoas pudessem reconstituir essa língua que esses seres falavam, que é tal da língua enoquiana, tá? Então, é uma pesquisa feita sobre tudo, sobre as anotações dele, e aí levou a saber o que seria essa linguagem enoquiana.
Excelente, excelente. Eu acho que é um dos grandes trabalhos dele que deixou, acho que é popular e... popular entre aspas, né? Popular pra aquela galerinha que toma vinho de madrugada na calçada. brincadeira, galera.
Mas assim, gente, super rápido, tá? Eu acho que, aliás, fica a dica, Andrei. O John Dee merecia um episódio só pra ele. Mas só pra dizer que eu estou falando bem por cima, tá, gente?
Sim, sim, sim. Bem, bem interessante mesmo. Acho que merece mesmo um mundo freak. Bem, o que acontece? O livro de Soiga... também é chamado de Aldaraya, que é um volume que, mesmo estando em latim, desafiou muito não só o John Dee, como muita gente depois, né? O livro contém um grimório cheio de crenças mágicas tipicamente do Renascimento. Astrologias, nome de anjo. Só que o livro está cheio de diagramas numéricos, palavras repentinamente escritas ao contrário e códigos que desafiaram Dee e desafiaram especialistas durante muito tempo. Mais precisamente, quando a gente vai falar isso, existem 36 tabelas matemáticas dentro do livro que se relacionam ao texto de forma completamente desconhecida, como alguma forma de código, de um paralelo para você tentar ler de uma maneira mais correta. E após o desmembramento da biblioteca de Dee, e depois da sua morte, o livro de Soiga se perdeu até o ano de 1994, quando uma cópia dele foi encontrada na Biblioteca Britânica em Londres. Em seguida, outra cópia foi encontrada em Oxford. E especialistas se debruçaram sobre esse livro e acabaram descobrindo conexões entre o sistema mágico enoquiano, muito pesquisado pelo próprio Dee, como a gente comentou, e, além disso, o sistema numérico presente no livro tem relação direta com a Cabala. Isso é interessante.
Andrei, deixa eu só fazer uma pequena observação antes de você continuar. Por que que esse livro se perdeu? Pô, o cara tinha uma biblioteca gigantesca da Inglaterra com mais de 3 mil livros. Como eu falei pra vocês, a vida dele foi uma série, infelizmente, desventuras em série, e ele, quando ele volta pra casa dele, depois de uma temporada passada fora, ele encontra a casa dele saqueada. Ele ficou 6 anos fora, né? Acho que a cidade que ele morava era Mortlake, se não me engano. E, assim, um monte de livro foi roubado, os instrumentos dele pras medições, para os estudos de astronomia, enfim, ele ficou, com perdão da palavra, na merda. Aí, ele era conselheiro da Rainha Elizabeth, a Rainha Elizabeth meio que falou, não, parça, vem cá, vou te colocar como diretor aqui da Christ College, e aí você tenta reconstruir a vida. Só que nessa época, aí ele era conhecidíssimo como, é um magão maligno, mexe com o demônio. E aí ele não tinha mais autoridade dentro dos locais onde ele trabalhava. E conta-se que esse livro se perdeu, não é porque ele foi roubado, foi subtraído desse saque ou saques que tiveram na casa dele, mas porque ele estava tão, tão na merda no fim da vida que ele começou a vender certos títulos para poder sobreviver. E um dos títulos que foi vendido foi o livro de Soiga. O interessante é ter achado duas cópias, né, hoje, porque ele tinha uma. E aí, hoje você tem duas cópias. Isso é o que é o mais interessante, né? A pessoa que adquiriu isso, ou enfim, pela mão de quem passou, percebeu-se que era uma coisa que não podia ter uma cópia só, né?
Sim, com certeza, né? É de uma cultura muito, muito, muito interessante, né? E mais interessante ainda é que o John Dee, pra gente finalizar aqui a história desse livro, ele ficou muito incomodado por falhar miseravelmente em tentar decifrar esse livro. Aí o que ele fez? Ele foi lá pro brother dele, o Edward Kelley, que também é bastante conhecido dentro do ocultismo, né, enfim. E o Kelley, ele falava com espíritos através de um cristal, assim como o próprio Dee, né? E juntos os dois acabaram contatando o anjo Uriel, que assegurou a Dee que o livro de Soiga era originado de uma série de conhecimentos entregues pelos anjos a Adão Desse modo, o Dee inquiriu o anjo sobre como decifrar o livro e obteve a resposta de que apenas o arcanjo Miguel era capaz de solucionar os enigmas dentro do livro. Olha que interessante. E é um mistério até hoje.
Andrei, mandei aí, ó. Essa foto, quem tirou foi o senhor e a senhora Penumbra. Eles estiveram lá no museu e eles tiraram várias fotos do... Se vocês correrem aí o álbum, tem várias fotos do Espelho Negro. Tem várias coisas do John Dee, na realidade. Tem alguns manuscritos. É bem interessante.
Excelente, excelente mesmo.
Eu quero um programa dele também, gente, agora. Agora também quero. Quero, é sério, gostei dele. E eu quero dar um abraço nele também, porque mais uma vez a religião fazendo seu trabalho contra a ciência, né? Mas enfim.
Contra a ciência de falar com anjos, né, cara?
Acabou com a ciência também.
Não, eu não, isso não foi um julgamento, gente. Eu estou falando de maneira séria.
Quero ver você falar isso depois que a cobra coral tiver um espírito de John Dee com eles.
Nossa, aí eu vou calar minha boca forever.
Falou sobre vários livros, tem vários outros pra gente abordar aqui. Vocês gostaram? Deixa aí indicações de mais livros bizarros, esquisitos, com histórias macabras pra gente pesquisar sobre, né? Inclusive, eu acho que é interessante talvez a gente fazer um episódio sobre esses livros polêmicos do século 20, 21, né? Tipo, ali do Centeio lá, né?
O Apanhador no Campo de Centeio, sensacional.
A Era já leu, né?
Nossa, esse livro é maravilhoso. Esse livro é muito velho, eu tinha até me esquecido desse livro, né?
É, então, quando vocês começaram a falar de livros que inspiravam as pessoas loucas, me veio na hora, na cabeça, o Apanhador no Campo de Centeio.
Ai, gente, vou me sentir muito mal agora, porque eu nunca senti isso dele.
Não, o livro é sensacional, Ira. Maravilhoso.
Enfim, vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela Ira Croft e pela Juliana Ponzilacqua, que tem aí um jabex pra vocês.
Muito bem, minha gente. Estamos aqui novamente dizendo para vocês, ouvintes, deem uma passadinha lá no ponto G. Afinal, a gente tá vizinho aqui, né? É fácil de acessar. Obviamente que nós falamos de mulheres importantes na história, na literatura, nas artes, mas o programa não é só para mulheres, não, viu? É para todo mundo. A gente quer mostrar um pouco mais das meninas que, por um motivo ou outro, ficaram um pouco esquecidas, sabe? Então, cada episódio a gente fala de uma personalidade maravilhosa. Vocês podem saber mais sobre essas mulheres tão legais. E a gente já falou, inclusive, de umas meninas meio, tipo, super mundo freak, já falamos de bruxas de verdade, enfim. E temos mais algumas na lista lá. Então, dá uma passadinha lá no programa.g, é muito bom. Tem umas meninas legais lá, da Ira.
Aproveitem pra indicar também uma mina pra gente falar. Então, se você curte mulheres na ciência, mulheres na computação, na história, seja lá qual for o segmento, e você gostaria de ouvir um programa sobre tal mulher específica, vai lá e indica pra gente. E lembrando, agora nós acabamos de lançar também uma ação que é para promover mais mulheres na mídia podcast. Então, se você escutou algum programa onde tem alguma mulher, alguma mina apresentando, produzindo podcast, indica lá pra gente. Use a hashtag MulheresPodcasters. No programa que você ouvir, no programa que você achar interessante indicar, só coloca essa hashtag que de lá a gente vai retweetar e vai entrar em contato com elas também. Colabore, viu, gente? É muito bom que vocês participem com a gente de todas essas ações na mídia podcast.
Excelente, galera. Também agradecer muitíssimo ao AJ que teve, fez o jabá lá no começo, mas eu vou pedir pra ele falar mais uma vez o site. Pra você que curte aí a arte de escrever, é um podcast pra você, escritor. Por favor, AJ, onde é que a gente encontra os 12 trabalhos do escritor aí pra galera?
Vamos ser um pouquinho prolixo agora, né? Mas antes eu tenho que agradecer, principalmente porque é uma sensação nova, né? Eu com um pouquinho mais de um aninho aí como produtor de podcast e tá aparecendo em um dos podcasts que eu tenho escutado mais atualmente e também com duas participantes de um dos meus podcasts preferidos hoje, que é o Ponto G. Então, muito obrigado mesmo, Andrei, Ira também, principalmente, e foi um prazer também ter batido esse papo com a Ju também por aqui. E em meio a tantos agradecimentos, vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo Facebook, em principal, pelo facebook.com/AJOliveira, ou pela página facebook.com/os12trabalhos. E, como disse lá no início, o meu trabalho está disponível pelo site do Leitor Cabuloso, www.leitorcabuloso.com.br, onde há lá os primeiros 12 trabalhos do escritor, que é essa oficina literária aí com autores do Brasil inteiro. A próxima temporada ela vem agora entre março e abril, provavelmente na primeira semana de abril. E uma outra coisa também que eu queria deixar para vocês é que agora tem texto meu no Wattpad girando e talvez seja interessante para o público daqui, que é a história de um nome do romance Asas Pingentes e Imortais, que é a história de um garoto de 17 anos com esquizofrenia, que mora no interior de São Paulo com uma família um tanto neopentecostal extremista, e ele descobre um belo dia que as vozes que ele escuta não são fruto de uma doença, mas sim de uma antiga entidade esotérica que voltou para se vingar do domínio cristão que a baniu de antigos impérios.
Enfim. Tá. Olha, que já me comprou nessa explicação. Como escritor, o escritor quando explica da obra, é fogo, né? Sabe vender? Olha, mas eu já quero, por favor, já mande aí, fale pra nós, onde está, onde está?
Tá lá no Wattpad, vou passar o link depois pro Andrei pra ele deixar aí. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre essa história que eu tô fazendo é que eu trabalhei ela um bom tempo antes de publicar, e por um gosto meu, ela se passa no Brasil, se passa em São Paulo, mais precisamente no bairro da Liberdade e um pouquinho no interior de São Paulo também. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho aí da minha jornada em tentar ser mais digno da minha história, tal qual eu coloco no podcast, é só você ir lá no Wattpad e pode digitar na barra de busca Asas Pingentes e Imortais, ou se não, procurar o meu usuário mesmo, que tá como AJOliveira3, porque tiveram aí dois infelizes antes pra... ou três, né? pra escolher o meu nome antes. Enfim, mais uma vez, agradeço muito aí a participação, viu, André? Gostei muito de participar aqui do podcast. Vocês são muito massa.
Excelente. É isso, galera. E é aquilo. Não olhem para trás. E a Cobra Coral está de novo.